Bom dia, ouvintes da CBN. Nesta semana, nós vimos um duelo de gigantes, mas no cinema. De um lado, Barbie. De outro, Oppenheimer. E o interessante é que a indústria audiovisual acabou utilizando um meme que parecia extremamente bizarro num modelo de negócios único e que, por essa razão, se tornou genial. Nós estamos falando do movimento Barbenheimer. Isso mesmo, a junção dos títulos destes dois filmes. De um lado, dirigido por Greta Gerwig, do outro, Christopher Nolan. Bem, o que aconteceu nessa história toda? Começou uma brincadeira de dois grandes filmes que estrearam ontem, no dia 20 de julho, o Barbie e Oppenheimer. Por que essa brincadeira se deu nas redes sociais por meio de um meme, como se fosse uma brincadeira entre a personagem inspirada na boneca Barbie e Julius Oppenheimer, o cientista que coordenou o projeto que resultou na criação da bomba atômica. Mas de onde vem o início dessa história de fato? Vamos lá. Há alguns anos, a Mattel, ela tentava levar aos cinemas uma versão com atores baseada na sua boneca, a Barbie, a boneca mais famosa do mundo. E teve várias tentativas frustradas. De toda sorte, ela conseguiu viabilizar a produção pela Warner, pela direção também através das mãos e dos olhos da Greta Gerwig, que tinha já produzido um outro filme de sucesso, a Lady Bird, A Hora de Voar. Né? E no Barbie nós temos a Margot Robbie, também, que já tinha trabalhado no Esquadrão Suicida, dentre muitos outros atores de sucesso. Em paralelo, o badalado diretor Christopher Nolan, após ter deixado a Warner, devido à sua política de lançamento de 2021, com filmes chegando ao streaming no mesmo dia que chegava ao cinema, o então Christopher Nolan acabou indo para Universal e trouxe para este novo estúdio uma cinebiografia do físico americano Julius Robert Oppenheimer, como já disse, responsável pela criação da bomba atômica a partir do projeto Manhattan. O filme conta com um elenco impressionante, né? Dá para citar muita gente, mas aí vale destacar o Robert Downey Jr., Matt Damon, entre muitos outros, e já é quase certo que vai ter várias indicações ao Oscar de 2024. Mas a Barbie já tinha começado a sua divulgação há muito tempo. Então a gente tem de um lado um filme que é uma adaptação de uma boneca, um brinquedo colorido, feito para agradar as massas de fãs, mas que também, segundo quem já assistiu, tem uma pitada de crítica aí trazendo a potência da participação e da independência das mulheres no meio social, portanto dando evidência ao feminismo. Do outro lado, um drama histórico pesado e que também espera ser muito bem recebido pela crítica. Aliás, o Nolan acabou produzindo uma versão em uma definição extremamente alta, aí, segundo especialistas, é o primeiro filme produzido em 18K, e por essa razão só vai conseguir ser projetado nessa versão especial em apenas 30 salas de cinema ao redor do mundo. As outras contam com versões padrão. E nessa história toda, quando a Universal e a Warner escolheram a mesma data de lançamento, dia 20 de julho, o público achou meio engraçado, né? Porque os memes que mostravam pessoas que não eram público-alvo do filme pedindo para comprar ingressos para a Barbie começaram a surgir no momento em que as primeiras imagens foram divulgadas e muita gente lembrava que Oppenheimer era algo sério e deslocado dentro do período de estreia durante as férias do meio do ano. E todos pensaram que a Universal ia priorizar a bilheteria de seu filme, movendo o lançamento para outra época, talvez até mais próxima do final do ano, que é justamente quando a gente tem os longas com pretensões de prêmios que geralmente estreiam. Só que não. O estúdio não arredou o pé. A Barbie, que já tinha defendido o lançamento antes, Oppenheimer veio para estrear no mesmo dia. E a internet viu ali uma batalha pronta entre escolher um dos dois lados. Então tá aí um pouquinho deste contexto do mercado audiovisual, da batalha chamada ou movimento denominado Barbenheimer. De um lado, o filme da Barbie, e de outro, Oppenheimer. Em tempo, para a gente falar também sobre incentivo ao mercado criativo, o Congresso Nacional aprovou na última quarta, dia 12 de julho, a abertura de crédito para a Lei Aldir Blanc 2, a LAB 2. Se você está lembrado e já nos acompanha, a Lei Aldir Blanc foi uma estrutura, um arcabouço emergencial viabilizado por meio de uma legislação federal para atender a demanda artística durante o período da pandemia. A LAB 1 acabou e agora o Congresso abre um programa de continuidade que pretende, segundo a União previu, repassar recursos aos estados e municípios que somam, na verdade, 3 bilhões de reais ao ano até 2027. Esse recurso deve ser utilizado para o financiamento de projetos culturais, montagens de cursos, pesquisas, estudos no setor e preservação de patrimônio cultural, entre muitas outras finalidades. É isso. Se você quer saber mais sobre arte e cultura, nos siga nas redes sociais, em especial no Instagram, no Miguel Maringá. Um abraço e até a próxima semana.